ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 16 de junho de 2020.
E vamos ao destaque do dia. Beneficiários do Bolsa Família começam a receber terceira parcela do auxílio emergencial a partir de amanhã.
Pagamentos seguem calendário do programa e vão até 30 de junho. Caroline Blaut.
Mais de 14 milhões de famílias devem receber mais essa parcela. O total de recursos passa de 15 bilhões de reais. Daqui a pouco eu volto com mais informações.
E agências dos Correios estão atendendo quem ainda quer fazer o pedido para receber o auxílio emergencial, Luciana Colares de Holanda.
A ideia é atender a população mais vulnerável, que não tem acesso aos meios digitais.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Crédito com juros baixos para pequenos negócios manterem emprego.
E realizarem investimentos em tempo de pandemia.
Caixa começa a oferecer linha de crédito de programa de apoio a pequenas e microempresas do governo, Luana Karen.
O programa oferece empréstimos com juros de 1,5% ao ano, mais a taxa Selic, que hoje está em 3%.
Inscrições para o Sisu, ProUni, FIES têm novas datas.
Na apresentação da Voz do Brasil, Alessandra Bastos e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br.
Começam amanhã os pagamentos da terceira parcela do auxílio emergencial do governo.
Os beneficiários do Bolsa Família vão ser os primeiros a receber.
Nós vamos conversar agora ao vivo com a repórter Caroline Blaut, que tem os detalhes desse pagamento.
Boa noite, Caroline. Explica pra gente como será o pagamento do auxílio para os beneficiários do Bolsa Família.
Boa noite, Alessandra, Nazi, ouvintes da Voz do Brasil. É isso mesmo. Amanhã o governo inicia os repasses que variam entre R$ 600 e R$ 1.200, de acordo com o calendário habitual do programa, que segue até o dia 30 de junho. A iniciativa é parte das ações do governo para reduzir os impactos causados pela pandemia da Covid-19. Os primeiros a receber são os beneficiários com o NIS Final 1. São pessoas como a Elaine Teles da Silva, que conta para a gente a diferença que o auxílio está fazendo na vida dela.
Vou entrar para a terceira parcela e essas parcelas estão me ajudando muito. Pagar conta de água, conta de luz, comprar alimento.
Caroline, qual foi o impacto dos pagamentos das primeiras duas parcelas do auxílio emergencial para esses beneficiários do Bolsa Família?
Em maio, foram 14.280.000 famílias recebendo benefício, o que totalizou cerca de 15 bilhões de reais em investimentos. O número é o segundo maior em famílias contempladas na história do programa. O benefício médio foi de R$ 1.116 e a maior parte deles foi paga para moradores da região nordeste do país. A terceira maior marca do programa foi em abril, quando o governo pagou o benefício também para 14.270.000 famílias.
E hoje o pagamento para as pessoas que não fazem parte do Bolsa Família, que estavam com um pedido em análise, saiu. Foi feito hoje, não é isso, Caroline?
Exatamente, Alessandra. 4.900.000 pessoas que estavam com o pedido do auxílio emergencial em análise vão receber a primeira parcela do benefício de R$ 600. Hoje receberam as pessoas que nasceram de janeiro a junho. E amanhã, dia 17, o dinheiro será depositado para os nascidos de julho a dezembro. Os saques e transferências também vão ser liberados conforme o mês de nascimento, entre os dias 6 e 18 de julho. Os beneficiários podem consultar se o cadastro foi aprovado no site auxilio.caixa.gov.br ou pelo aplicativo do Auxílio Emergencial. Nazi, Alessandra.
Obrigado, Caroline Blaut, pelas informações ao vivo.
E para quem ainda quer solicitar o auxílio emergencial de R$ 600 e não tem acesso à internet, uma opção é ir até uma agência dos Correios.
Além de fazer o requerimento, é possível acompanhar o atendimento do processo.
Em todo o país, são mais de 6 mil agências dos Correios. E desde o início deste mês, todas elas viraram mais uma opção para quem quer fazer o cadastro para receber o auxílio emergencial. A ideia é atender a população mais vulnerável, que não tem acesso aos meios digitais, como explica o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni.
Os funcionários do Correio e todas as agências vão ajudar a que essas pessoas que têm mais dificuldades dificuldade possam então obter o seu auxílio emergencial.
Para evitar aglomerações, o atendimento será pela data de aniversário do solicitante. Quem nasceu em janeiro e fevereiro pode ir a uma agência às segundas-feiras. Os nascidos em março e abril, nas terças-feiras. Quem nasceu em maio e junho deve ir às quartas-feiras. Já os nascidos em julho, agosto e setembro podem ir às quintas-feiras. E para quem nasceu em outubro, novembro e dezembro, o atendimento vai ser às sextas. O interessado deve apresentar documento de identificação com foto, em que conste também o nome da mãe, CPF do titular e dos dependentes, além dos dados bancários. O atendimento é feito totalmente de graça por um funcionário dos Correios, como detalha Ricardo Bittencourt, chefe do Departamento de Negócios de Varejo dos Correios.
Chegando aqui, existe já toda uma equipe treinada, dedicada, um guichê dedicado. As nossas agências já estão todas preparadas à demarcação do isolamento social, o álcool gel, para dar proteção ao cidadão e também aos nossos funcionários.
O prazo para requerer o auxílio emergencial pela internet em auxilio.caixa.gov.br ou nas agências dos Correios se encerra no dia 2 de julho. Após esse prazo, tanto no aplicativo quanto nas agências, só será possível fazer consultas sobre pedido. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Empréstimo com juros baixos para pequenos e microempresários pagarem salários de funcionários, contas de água, luz e aluguel durante a pandemia.
Os recursos também podem ser usados para a compra de máquinas e equipamentos e na realização de reformas.
A Caixa começou hoje a oferecer a linha de crédito do Pronampe, o programa do governo de apoio a pequenas e microempresas.
No total, junto com outros bancos que vão oferecer o crédito, os empreendedores vão ter acesso a quase 16 bilhões de reais.
Micro e pequenos empreendedores que queiram ter acesso pela Caixa ao crédito facilitado do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Pronampe, já podem dar entrada no processo. O programa oferece empréstimos com juros de 1,5% ao ano, mais a taxa Selic, que hoje está em 3%. Cada empresa pode pegar emprestado até 30% da receita bruta anual declarada em 2019. E a primeira das 28 parcelas vai ser paga depois de 8 meses. O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, explica por que está sendo possível oferecer crédito barato aos pequenos empreendedores.
Com a pandemia, o governo federal fez este programa. Então, não só este segmento passou a ter uma linha de crédito, nunca teve, como a taxa de juros é uma taxa de juros que nunca existiu. E por que essa taxa de juros a gente consegue emprestar, mesmo sendo tão baixa? Exatamente por causa da garantia do governo de assumir uma parcela das perdas esperadas.
Nesta primeira etapa, serão atendidas as empresas com faturamento anual de até R$4.800.000, que são optantes do Simples. A partir do dia 23, poderão pedir o empréstimo as empresas com o mesmo faturamento de até R$4.800.000, mas que não são optantes do Simples. E a partir do dia 30 de junho, o sistema estará aberto para os microempreendedores individuais. Segundo o presidente da Caixa, com a operação dos empréstimos do Pronampe, o banco pretende também aumentar a parceria de negócios entre o banco e os micro e pequenos empreendedores.
Queremos desenvolver uma relação de fidelidade com este cliente, que está espalhado pelo Brasil inteiro, em lugares que a Caixa já está, já tem a relação local. Então, para nós é muito importante. Por quê? Depois da pandemia, este cliente terá um consumo de seguros, de cartão, terá investimentos. Então, certamente, os bancos que estiverem próximos das empresas neste momento tão grave deverão ter uma parte relevante dos negócios destas empresas após a pandemia passar.
Os empreendedores interessados em solicitar crédito do Pronampe na Caixa devem se cadastrar na internet em caixa.gov.br/Pronampe. Reportagem Luana Karen.
As inscrições para o SISU, o Sistema de Seleção Unificada, foram prorrogadas para o período de 7 a 10 de julho.
O anúncio foi feito pelas redes sociais pelo ministro da Educação, Abraham Weintraub. Antes, as inscrições estavam previstas para começar hoje.
O SISU é o sistema que reúne vagas em universidades públicas federais, usando como critério as notas do Enem.
De acordo com o Ministério da Educação, a prorrogação foi por conta da pandemia, que afetou o calendário de aulas das universidades.
O secretário de Educação Superior do Ministério da Educação, Wagner Vilas Boas de Souza, disse que com a mudança de data foi possível abrir mais vagas.
Se nós não tivéssemos prorrogado, na data prevista, a gente só teria, no máximo, 40 mil vagas ofertadas. E essa prorrogação permitiu um acréscimo de pelo menos 20% no número de vagas. Hoje, são 51 mil vagas que serão ofertadas no SISU, justamente em função da prorrogação, que se nós não tivéssemos feito a prorrogação, seria 20% de vagas menor, porque as instituições ainda não estavam concluindo seus processos.
Com a mudança no SISU, mudam também as datas do ProUni, o Programa Universidade para Todos, e do FIES, Programa de Financiamento Estudantil.
Então, atenção, as inscrições para o ProUni vão de 14 a 17 de julho e do FIES de 21 a 24 de julho.
Realizar o sonho da casa própria.
Você vai ouvir ainda hoje que mesmo com a pandemia, a construção de casas populares pelo governo não para.
Quase R$1 bilhão já foram destinados para a continuidade das moradias.
Defesa do Brasil! Defesa do Brasil!
Pelo segundo ano consecutivo, militares estão atuando para combater o desmatamento e as queimadas na Floresta Amazônica.
É a Operação Verde Brasil 2.
Além da apreensão de madeira ilegal, multas e prisões, a operação também realiza ações para alertar a população local sobre a importância de preservar o meio ambiente.
O combate aos crimes ambientais segue até o dia 10 de julho.
A iniciativa conta com 3 bases de coordenação, que estão localizadas em Porto Velho, Cuiabá e Belém. Nesses locais, os militares das Forças Armadas atuam coordenados com integrantes de diversos órgãos e agências do governo, como o IBAMA, as Polícias Federal e Rodoviária Federal e o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, o SENSIPAM, que é um órgão ligado ao Ministério da Defesa. O porta-voz do Ministério da Defesa, almirante Carlos Chagas, destaca que neste ano, por começar um pouco antes do período das queimadas, a ação possui foco mais preventivo.
Ela começa na estação, onde ainda estão úmido, e combate o desmatamento antes que a gente chegue à fase da queimada. O diferencial é exatamente no fato que a gente está conseguindo ser mais preventivo, ou seja, nós estamos atuando ainda no período em que é mais comum ocorrer o desmatamento. Então a gente está chegando um pouco antes das queimadas.
Para esta edição da Operação Verde Brasil, também estão previstas ações de conscientização ambiental junto à população, com a prioridade para o público em idade escolar, como explica o almirante Carlos Chagas.
Essas ações, de modo geral, são bem recebidas, a população tende a entender o que ocorre, a importância da preservação do meio ambiente. Isso é um papel preventivo bastante importante que a gente faz também antes que o crime ambiental seja cometido, o que é o ideal.
Em pouco mais de um mês, por meio da operação, foram realizadas ações como apreensão de 19 mil metros cúbicos de madeira, 50 tratores e máquinas agrícolas e 83 caminhões. Foram efetuadas ainda mais de 100 prisões, 5.200 vistorias de veículos e 2.600 inspeções navais. Também foram aplicadas 983 multas, que somaram mais de R$160 milhões. Reportagem Lani Barreto.
A Força Nacional de Segurança Pública vai continuar o combate a crimes ambientais na Amazônia Legal.
O período de atuação da Força na região também foi prorrogado até 10 de julho.
O efetivo presta apoio a ações de fiscalização, repressão ao desmatamento ilegal, combate aos incêndios florestais e às queimadas.
Os agentes devem atuar em atividades imprescindíveis à preservação da ordem pública e do patrimônio.
A Força Nacional começou a atuar na região no dia 22 de maio.
E as ações de segurança Segurança Pública receberam um reforço de mais de 500 milhões de reais.
Os recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública foram liberados para os 26 estados e o Distrito Federal.
O Ministério da Justiça e Segurança Pública definiu que o dinheiro deve ser usado em ações de enfrentamento à criminalidade violenta e na valorização dos profissionais de segurança.
O presidente do Colegiado Superior de Segurança Pública e Perícia Oficial de Santa Catarina, Paulo Coeres, explica como os recursos vão ser aplicados no estado.
Os recursos serão empregados na melhoria da qualidade do serviço de segurança pública. Por exemplo, na aquisição de equipamentos de policiamento ostensivo, para investigação, para as demais instituições que integram também o sistema de segurança pública, tudo com um único objetivo: a melhoria da prestação do serviço de segurança pública.
Um projeto de lei sancionado na semana passada pelo presidente Jair Bolsonaro permitiu a transferência imediata de recursos do fundo para os estados.
Segundo o ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, a descentralização da verba vai reforçar as ações policiais de prevenção e repressão à criminalidade, corrupção e violência.
De acordo com o ministro, o objetivo do governo é trabalhar de forma integrada com estados para reduzir os índices de violência.
Nós queremos consolidar o SUSP, que é o Sistema Único de Segurança Pública. E isso só se faz com a participação efetiva da Polícia Civil, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e das Guardas Civis Municipais. O nosso projeto é estreitar a relação, integrar a atuação e fazer um trabalho na segurança pública de forma coordenada, a fim de que o grande objetivo seja realmente garantir paz social para todo cidadão.
O governo ainda vai repassar mais R$ 755 milhões de reais para estados e o Distrito Federal até o fim do ano.
Quase R$ 1 trilhão já foram destinados nas ações de combate à pandemia no Brasil.
Desse total, mais de R$ 1 bilhão foram para leitos exclusivos de pacientes de Covid-19.
Esses foram alguns números divulgados hoje pelo ministro-chefe da Casa Civil, Walter Braga Neto.
Ele afirmou que, neste momento, a crise de saúde está gerenciada.
Desde o início da pandemia, o governo federal comprou e repassou aos estados mais de 3.800 respiradores, 10 milhões de testes da doença e 115 milhões de equipamentos de proteção individual para os profissionais de saúde. Além disso, já investiu 76 bilhões e 600 milhões de reais no auxílio emergencial. O ministro da Casa Civil, Walter Souza Braga Neto, destacou que muitas vidas foram salvas.
Nós já salvamos milhares de vidas, né? Quase R$ 1 trilhão foi destinado no total, tanto para salvar vidas como para salvar empregos. Quando eu falo salvar vidas, eu não estou me atendo somente à questão da saúde. Prorrogação do auxílio emergencial, mais de R$ 1 bilhão para leitos exclusivos à Covid, 11,3 milhões de medicamentos para os estados.
O Rio de Janeiro, segundo estado com maior número de casos do novo coronavírus no país, recebeu até agora R$ 1 bilhão do governo federal. Entre os equipamentos enviados estão mais de 2 milhões e meio de máscaras e 40 mil unidades de álcool em gel, além de 737 respiradores. Braga Neto afirmou que a crise no país está administrada.
Existe a crise, nós nos solidarizamos com as famílias enlutadas, mas ela está gerenciada. A situação de respiradores no Brasil hoje estabilizou, porque a nossa indústria começou a produzir o respirador.
O ministro Braga Neto destacou ainda que a taxa de morte de Covid-19 por milhão de habitantes no Brasil é de 171,5, bem menor que nos Estados Unidos, por exemplo, onde a taxa passa os 300 óbitos por 1 milhão de habitantes. Reportagem Cláudia Boyunga.
O Ministério da Saúde divulgou agora há pouco os últimos números sobre o coronavírus no país.
441.729 pessoas já se recuperaram da Covid-19 entre 923.189 casos confirmados, quase 48% do número total de casos.
E são 45.241 óbitos registrados.
A agenda de reformas em curso no país teve que ser parada em função da pandemia de coronavírus.
Mas elas vão continuar sendo necessárias para o desenvolvimento do país após este período.
A afirmação é do secretário executivo do Ministério da Economia, Marcelo Guaranis, que citou algumas prioridades para a recuperação da economia.
Reforma tributária, extremamente importante, para que a gente possa ter um ambiente muito racional e simples para poder fazer nossos negócios crescerem mais rápido. Emprego, já tínhamos uma massa grande de desempregados. Essa massa vai provavelmente aumentar, ainda que as políticas de manutenção de emprego estejam sendo muito efetivas, a gente sabe que essa massa tende a aumentar. Então precisamos fazer com que as pessoas sejam empregadas rapidamente. Como fazer um critério que permita pessoas serem empregadas rapidamente, não fiquem informais? Vimos os informais agora. Auxílio emergencial, como tornar essas pessoas informais o mais rápido possível. E sempre pensando numa rede de proteção social, né? Essa é uma grande preocupação que foi evidente agora. Então, emprego com proteção social.
300 famílias de Osasco, na região metropolitana de São Paulo, tiveram o sonho da casa própria realizado hoje.
Só neste ano, o governo já autorizou a transferência de 950 milhões de reais para garantir a construção de casas populares.
A maior parte dos recursos vai ser usada para a construção de 292 mil moradias para famílias de baixa renda.
300 famílias de Osasco, região metropolitana de São Paulo, tiveram nesta terça-feira um sonho realizado, o da casa própria. Essas famílias com renda mensal inferior a R$ 1.800 receberam uma moradia no conjunto habitacional Vila Alemanha. A diarista Carla Moreira e o marido Wesley foram beneficiados. Uma casa para chamar de sua no dia do aniversário de Carla.
Estou muito feliz. Não tem explicação. Ter a minha família perto de mim, né? É tudo. Muito feliz, muito grata.
Ainda mais no dia especial desse aniversário dela. Presente de Deus, né? Para nossa vida. Maravilhoso.
O condomínio tem 15 prédios de 5 andares com unidades de quase 50 metros quadrados, compostas por 2 quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço, além de infraestrutura externa com redes de água, esgoto, drenagem, energia elétrica, iluminação pública, além de pavimentação e urbanização. Foram investidos quase 33 milhões e meio de reais pelo governo federal para beneficiar 1.200 pessoas. O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, participou da entrega em Osasco e defendeu que a meta do governo é dar continuidade às obras paralisadas no país e contribuir para a redução do déficit habitacional brasileiro.
A preocupação é não paralisar as obras já iniciadas, porque são obras do Estado brasileiro, são obras que servem à população brasileira. Nesse momento de pandemia, nesse momento de dificuldade que todo o país enfrenta, a preocupação com as vidas humanas, a preocupação em diminuir o surto dessa pandemia, mas ao mesmo tempo a preocupação em manter a atividade econômica que, em última instância, preserva empregos e preserva a dignidade das pessoas.
A maior parte dos recursos foi destinada à continuidade das obras de 292 mil moradias para atender famílias da faixa 1, com renda mensal inferior a R$ 1.800. Reportagem Cleide Lopes.
Em uma consequência do fechamento de lojas e shoppings pelo país por conta da pandemia de coronavírus, as vendas no comércio tiveram queda de 16,8% em abril na comparação com março.
Segundo o IBGE, este foi o pior resultado para um mês desde o início do estudo em janeiro do ano 2000.
Na comparação com abril do ano passado, a queda também foi de 16,8%.
Houve redução nas vendas nas 8 atividades pesquisadas.
A maior queda foi em tecido, roupas e calçados, mais de 60%.
Mais de 700 estabelecimentos foram habilitados a exportar produtos agropecuários para 24 países desde o começo do ano.
No início do mês, mais 4 unidades frigoríficas de aves e uma de suínos foram credenciadas e venderão as carnes do Brasil ao Vietnã.
Desde janeiro, o Brasil abriu 65 mercados para produtos agropecuários.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Uma boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, faz pronunciamento em defesa da democracia.
Ministro Luiz Fux encaminha à Procuradoria-Geral da República a notícia-crime apresentada contra deputado do PSL do Rio de Janeiro.
STJ entende que notificação de infração de trânsito por via postal não exige aviso de recebimento.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
A presidente da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, fez pronunciamento em defesa da democracia.
Na abertura da sessão da segunda turma desta terça-feira, a ministra disse estar preocupada com o cenário político brasileiro. Fábio Ruas.
A ministra afirmou que não parece razoável permitir que alguns descomprometidos com o Brasil e com os princípios democráticos transformem a experiência de liberdades conquistadas nos últimos 30 anos em um novo tempo de sombras. Carmen Lúcia lembrou que a atuação dos juízes constitucionais é uma das garantias do Estado democrático de direito.
Atentados contra instituições, contra juízes e contra cidadãos que pensam diferente, voltam-se contra todos, contra o país.
Os ministros Edson Fachin e Celso de Mello demonstraram apoio às palavras da ministra Carmen Lúcia.
O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, encaminhou à Procuradoria-Geral da República notícia-crime apresentada pela deputada federal Gleice Hoffmann, do PT do Paraná, contra o deputado federal Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro.
O deputado foi acusado pela colega de suposta incitação e apologia ao crime.
Segundo a denúncia, ele teria gravado e publicado nas redes sociais um vídeo com ameaças contra manifestantes que organizaram atos em defesa da democracia.
Luiz Fux encaminhou a notícia-crime para que o Ministério Público tome as providências que considerar cabíveis.
A autoridade de trânsito é obrigada a comprovar o envio de notificação da autuação e da imposição de penalidade decorrente de infração, mas não há necessidade de aviso de recebimento.
Essa conclusão é do Superior Tribunal de Justiça com base em interpretação do Código de Trânsito Brasileiro. Fátima Uchoa.
Um cidadão apresentou o pedido de uniformização de interpretação de lei e solicitou que prevalecesse a necessidade da comprovação efetiva de que o infrator recebeu as notificações de trânsito. O relator na primeira sessão do STJ, ministro Gurgel de Faria, afirmou que a lei não obriga o órgão de trânsito a realizar a notificação mediante aviso de recebimento. Ainda de acordo com o ministro, se a devolução de notificação ocorrer devido à desatualização do endereço ou recusa do proprietário em recebê-la, ela será válida para todos os efeitos.
Justiça Federal em Barra do Garças, no Mato Grosso, determina providências para garantir saúde e segurança em terra indígena.
Além da terra indígena, as medidas devem ser realizadas nos municípios de Alto Boa Vista e Bom Jesus do Araguaia. Marissa Omena.
A decisão em medida liminar atende a pedido do Ministério Público Federal. A FUNAI, Fundação Nacional do Índio e a União devem adotar medidas para garantir que os indígenas cumpram o isolamento social e usem os equipamentos de proteção individual para evitar a disseminação do coronavírus.
Mesmo sem divórcio, Justiça de Santa Catarina nega pensão por morte à mulher separada do marido.
Ela não comprovou a dependência econômica do ex-marido, Daiane Garcês.
Segundo o processo, a mulher se casou em junho de 2015 e se separou em novembro do ano seguinte. A separação não foi registrada oficialmente. Com a morte do homem, em 2018, a mulher pediu pensão à Previdência. Mas, segundo a Justiça, as provas mostram que ela não recebia nenhuma ajuda financeira financeira do ex-marido.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senadores aprovam medida provisória que permite redução de salário e jornada de trabalho. Texto segue para sanção. Presidente do BNDES afirma que microempresas são prioridade em audiência na comissão que acompanha medidas de enfrentamento da Covid-19. O Congresso pode analisar amanhã vetos ao pagamento do auxílio emergencial a diversas categorias. Boa noite. A comissão mista que acompanha as medidas de enfrentamento à pandemia ouviu o presidente do BNDES, Gustavo Montesano. Ele afirmou que as pequenas empresas são a prioridade do banco neste momento. Repórter Bruno Lourenço.
Durante a audiência, Elisiane Gama, senadora do Cidadania do Maranhão, se mostrou especialmente preocupada com os pequenos negócios.
Nós temos sentido uma grande dificuldade pela rigidez das exigências que são apresentadas quanto às garantias reais e pessoais desses tomadores e, portanto, os pequenos e médios empresários, eles acabam sofrendo muito com esse problema.
O presidente do BNDES, Gustavo Montesano, destacou que as grandes empresas, à exceção de alguns setores, têm encontrado maneiras de contornar a crise provocada pela pandemia. Já os micro, pequenos e médios empresários continuam esbarrando na dificuldade de acesso ao crédito.
A crise só externalizou e saltou aos nossos olhos como a gente precisa trabalhar mais e ter mais medidas, ter mais ações estruturantes que facilitem e viabilizem o crédito para esse segmento empresarial.
Gustavo Montesano afirmou que o banco aprendeu com os erros do passado e volta os olhos agora para os pequenos negócios e empreendimentos de infraestrutura.
O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, quer discutir em audiências públicas a proposta de abertura de cassinos em resorts pelo país. Segundo ele, essa é uma forma de chamar a atenção da sociedade para o perigo dessa ideia que vem ganhando força. Ele afirmou que o tráfico de drogas e armas, a prostituição, incluindo a infantil, e outros problemas estão ligados à legalização dos jogos de azar. A medida também pode abrir a porta para a lavagem de dinheiro, a corrupção e a sonegação fiscal, alertou o senador. Na opinião dele, a iniciativa não vai gerar os empregos prometidos, mas provocar a migração de trabalhadores de outros setores para os cassinos.
A verdade precisa vir à tona. Você precisa participar enquanto ainda é tempo. O Brasil não precisa disso. O Brasil precisa de investimento no turismo, em estradas, aeroportos, segurança pública, porque nós temos muito turismo saudável para fazer aqui. Isso é uma jogada que tem outros interesses escusos por trás.
Os presidentes do Senado, da Câmara dos Deputados e do Tribunal Superior Eleitoral participaram de videoconferência com especialistas para ouvir sugestões para as eleições municipais de 2020. Os profissionais de saúde pediram cautela na definição de datas e lembraram que os efeitos da pandemia no Brasil ainda são imprevisíveis. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
Em encontro virtual com especialistas, os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, da Câmara, Rodrigo Maia, e do TSE, Luiz Roberto Barroso, receberam sugestões para as eleições municipais de 2020. O médico infectologista Esper Calas ressaltou que a pandemia ainda é imprevisível no país e que qualquer data estipulada para as eleições deve ser estudada com cuidado.
Não tem como prever exatamente quanto tempo vai durar esse enfrentamento, mas imagina que ele ainda vai envolver esforços de diferentes regiões, diferentes estados, de uma maneira desigual.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, lembrou que qualquer decisão sobre as novas datas passará pelo Congresso e exaltou a participação dos cientistas e especialistas no debate.
E exaltado o ponto de vista da ciência. Ouvir a medicina, ouvir os profissionais de saúde para a política sobre o prazo, adiamento ou não das eleições é fundamental. teremos algumas minúcias para discutir do ponto de vista da legislação, que vai caber ao Parlamento, nessa conciliação a várias mãos com o Tribunal Superior Eleitoral.
O Congresso Nacional se reúne amanhã para analisar 20 vetos presidenciais, como que amplia os beneficiários do auxílio emergencial. Também está na pauta a abertura de crédito suplementar de R$ 36 milhões de reais para as justiças federal, do trabalho e do Distrito Federal. A reportagem é de Marcela Cunha.
A reunião deliberativa do Congresso Nacional será realizada de forma remota e terá duas partes. Às 10 horas da manhã se reúnem os deputados e à tarde os senadores. Na pauta estão 20 vetos presidenciais, entre eles o feito à expansão do auxílio emergencial para outras categorias profissionais, como motoristas de aplicativos, pescadores artesanais, diaristas e ambulantes de praia. Também foi vetada a possibilidade de acumular o auxílio com o Bolsa Família. Para o autor do projeto, senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, as proibições foram cruéis e devem ser derrubadas.
O senhor presidente mostra não estar preocupado com o sofrimento das pessoas em decorrência da pandemia.
Os parlamentares também vão analisar a validação de receitas médicas virtuais com assinatura eletrônica ou digitalizada e a dispensa de atestado médico para justificar a falta ao trabalho durante a quarentena. Também está na pauta o projeto de lei que abre crédito suplementar de R$ 36 milhões de reais para justiças federal, do trabalho e do Distrito Federal e dos territórios.
Os senadores aprovaram no início da sessão de hoje o projeto de resolução que regulamenta a suspensão do pagamento de dívidas por causa da pandemia de Covid-19. As regras disciplinam a interrupção do pagamento de empréstimos feitos por estados, Distrito Federal e municípios. A reportagem é de Regina Pinheiro.
A Lei 173 de 2020 estabeleceu o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus. O texto tornou possível a suspensão dos pagamentos das dívidas entre os estados, Distrito Federal, municípios e a União e reestruturou as operações de crédito interno e externo junto ao sistema financeiro e instituições de crédito. O projeto de resolução regulamenta a lei e traz maior segurança jurídica. Como explica o autor da proposta, senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas.
Basicamente, nós estamos regulamentando, disciplinando como vai agir esse ano, o ano da pandemia, em relação aos empréstimos que estados e municípios procurarem.
A proposta será promulgada.
E o Senado acabou de aprovar a medida provisória que permite a suspensão do contrato de trabalho e a redução de salário de jornada. Mas os senadores retiraram no projeto o aumento da margem consignada e a mudança de jornada dos bancários. Repórter Érica Christian.
A medida provisória 936 permitiu a suspensão do contrato de trabalho e a redução de salário e de jornada. Cabe ao governo o pagamento do benefício emergencial de preservação do emprego e renda, correspondente a um percentual do seguro-desemprego. Mas os senadores retiraram da MP a elevação de 35% para 40% da margem do crédito consignado. O senador Everton, do PDT do Maranhão, argumentou que essa mudança aumentaria o endividamento dos trabalhadores e aposentados e anunciou a votação de um projeto melhor.
Nós teremos a oportunidade de dar a injeção correta na economia, que é através da suspensão do pagamento dos consignados por pelo menos 4 meses durante essa pandemia. Esse é o correto. Pega-se 4 parcelas durante a pandemia, joga-se para final do contrato.
O líder do governo, senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, lamentou a retirada do artigo 32, que ajudaria as empresas com ações e débitos trabalhistas.
Nós estamos vivendo num período de deflação e as dívidas trabalhistas estão sendo corrigidas na faixa de 16% de juros ao ano. Não tem uma empresa que possa sobreviver. Nós não estamos aqui tirando direito de ninguém.
Segundo o governo, mais de 10 milhões de trabalhadores mantiveram os empregos com essa medida provisória.
E os senadores analisam agora a proposta que autoriza os estados e prefeituras a usarem em ações de enfrentamento à pandemia todos os saldos dos fundos de assistência social acumulados de orçamentos anteriores a 2020. Também na pauta de hoje, o projeto que cria para indígenas, quilombolas e demais povos tradicionais um plano emergencial de enfrentamento ao novo coronavírus. O plano, que será coordenado pela União, prevê a elaboração e divulgação de materiais informativos sobre os sintomas da Covid-19 e a distribuição de testes rápidos. As comunidades também deverão ter acesso a água potável, medicamentos, alimentos e material de higiene. Além da construção de hospitais de campanha, haverá disponibilização de leitos de UTI para os infectados. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Para Maia, mais tempo de TV pode ajudar candidatos durante a pandemia.
Presidente do BNDES explica baixa execução do crédito para as empresas.
Vacina chinesa que será testada no Brasil aponta resultados positivos.
Boa noite. Vacina contra a Covid-19 que está sendo desenvolvida por uma empresa chinesa e que será testada no Brasil já mostra resultados positivos nos testes de laboratório.
Mas enquanto a vacina não chega ao mercado, a recomendação médica continua sendo o distanciamento social, o uso de máscaras e a higienização das mãos. A reportagem é de Carla Alessandra.
A empresa chinesa de biotecnologia que vai realizar os testes de uma vacina para a Covid-19 no Brasil anunciou que nos testes de laboratório houve indução de produção de anticorpos em mais de 90% das pessoas que receberam a dose. O coordenador da Frente Parlamentar do Programa Nacional de Imunizações, deputado Pedro Westphalen, do PP do Rio Grande do Sul, afirmou que apesar de todo o empenho dos pesquisadores e da tecnologia que está sendo usada na criação da vacina, é preciso cautela para a realização dos testes clínicos.
Pela metodologia normal, são 10 anos para se fazer uma vacina. Pela metodologia que está se fazendo, em 6 meses vai se conseguir já testar em humanos com bons resultados. São dois movimentos importantes, a vacina e os antivirais que estão sendo produzidos aí. E alguns já fazendo efeito também. Alguns antivirais já existentes sabem que em alguns casos produzem efeito positivo e diminui a violência e a multiplicação do vírus. Mas a vacina é o grande passo. É essa que vai nos dar tranquilidade.
De acordo com a Organização Mundial da Saúde, atualmente existem mais de 130 vacinas contra a Covid-19 sendo desenvolvidas. Mas enquanto não há vacina, os pesquisadores também se empenham no desenvolvimento de medicações que possam ser usadas para diminuir a mortalidade entre os pacientes que desenvolvem a forma mais grave da doença. No Brasil, a Fiocruz realiza estudo de uso de antivirais em 18 hospitais de 12 estados. Enquanto isso não acontece, os médicos recomendam manter o distanciamento social, o uso de máscaras e a higienização frequente das mãos. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Saúde.
Fernanda Melchiona, do pessoal do Rio Grande do Sul, ressalta a gravidade da pandemia e lembra que mais de 44 mil pessoas já perderam a vida para a Covid-19. A deputada lamenta que o governo do presidente Jair Bolsonaro não esteja dando a devida atenção à luta contra a crise sanitária do coronavírus.
Ivan Valente, do pessoal de São Paulo, repudia a forma como o governo federal vem tratando os dados sobre as vítimas e o número de casos do coronavírus no país. Ele acusa o governo de manipular as estatísticas e parabeniza o Supremo e o Congresso por adotarem medidas para exigir transparência dos dados.
Patrícia Ferraz, do Podemos, agradece à Cruz Vermelha pela doação feita ao estado do Amapá de 25 toneladas de equipamentos de proteção individual, mantimentos e álcool em gel e à Força Aérea Brasileira pelo traslado do material.
Patrícia Ferraz também agradece à Embaixada da França pela doação de R$230 mil para a compra de sedativos e remédios contra a Covid-19. A deputada lamenta a situação atual do país, mas manifesta esperança na luta contra a propagação do vírus.
Homenagem. Marcelo Freixo, do PSOL, lamenta a morte de Miguel Baldez, ex-procurador do Estado do Rio de Janeiro, que, segundo o deputado, teve uma participação decisiva na construção da política urbana na Constituição de 88 e atuou de forma solidária junto aos movimentos de luta pela terra e moradia nas cidades.
meio ambiente.
Tramita na Câmara há 7 anos projeto de lei que visa garantir a conservação e o uso sustentável do bioma marinho brasileiro. A Frente Ambientalista defende a aprovação da proposta, mas esbarra na resistência do governo. Saiba mais sobre o assunto na reportagem de Cláudio Ferreira.
A chamada Lei do Mar cria a Política Nacional para a Conservação e o Uso Sustentável do Bioma Marinho Brasileiro, englobando o mar territorial, a zona costeira e áreas como dunas e mangues. Os objetivos são promover o uso sustentável dos recursos naturais, garantir a conservação da biodiversidade e prevenir impactos negativos. A proposta prevê a criação de indicadores de qualidade e saúde ambiental e também do planejamento espacial marinho para distribuir as atividades da população no bioma. O financiamento desta política seria feito por meio de fundos públicos e privados, além da compensação ambiental paga por empreendimentos que possam causar danos ao mar. O projeto, que está no Congresso há 7 anos, foi tema de um debate virtual promovido pela Frente Parlamentar Ambientalista. Um dos autores, o deputado Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro, afirmou que o bioma marinho é esquecido e maltratado, mas que o texto da proposta é robusto e ousado. Ele pretende contar com o apoio do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e espera que a lei seja sancionada ainda neste ano. O relator da proposta, deputado Túlio Gadelha, do PDT de Pernambuco, alertou para o perfil conservador da Câmara em questões ambientais. Um dos entraves nas negociações com o governo é o chamado princípio da precaução, que tenta antecipar estragos causados à natureza.
Por parte do governo, a gente não espera nenhum avanço legislativo na proteção do bioma marinho ou do meio ambiente. Muito pelo contrário, né? A gente vive hoje num ambiente, na Câmara Federal, um ambiente de conter retrocessos, de estar sempre apagando fogo, né? E não de avanços.
Representantes da sociedade civil afirmaram que o projeto tem a participação de vários setores e está baseado em estudos científicos. A ideia é que ele integre as várias políticas públicas que já existem para a preservação do que eles chamam de Amazônia Azul, dadas as dimensões do território marítimo brasileiro. A pesquisadora Leandra Gonçalves, do Instituto Oceanográfico da USP, salienta que a proposta pode ser melhorada e atualizada.
Quando esse texto foi discutido, a gente não tinha tido vazamento de óleo no Nordeste. Existe alguma coisa que a gente pode aprender dessa situação para a gente aportar nesse projeto, para que ele seja, quando aprovado, quando sancionado, um instrumento mais inovador, mais atual e mais legítimo que a gente possa ter para a governança costeira do Brasil.
Marcia Irota, da ONG SOS Mata Atlântica, acrescenta a importância de que estados e municípios também abracem a causa da preservação do bioma marinho brasileiro.
O país se desenvolveu de costas para o mar. Não é possível que a gente possa conciliar a agenda da conservação e dos usos e, sobretudo, fazer com que as pessoas que vivem nessas regiões ou que adoram o mar possam também trabalhar para que o país se desenvolva nesses territórios.
Um dos pressupostos do projeto é estar em sintonia com os acordos internacionais para a preservação do mar. Por isso, os ambientalistas se referiram aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, organismo que também instituiu, a partir de 2021, a Década do Mar. Karen Silverwood Kopp, do Ministério da Ciência e Tecnologia, informou que o governo brasileiro já criou um comitê gestor e vai promover eventos regionais a partir de agosto sobre as ações para os próximos 10 anos. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Economia.
A Câmara analisa projeto que regulamenta o acordo direto para pagamento com desconto ou parcelado de precatórios federais. Os descontos obtidos pela União serão destinados ao enfrentamento do coronavírus ou ao pagamento de dívidas já contraídas para fazer frente à situação emergencial.
Fábio Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, pondera que essa proposta, além de resultar em recursos para o combate à Covid-19, também vai ajudar a União a não ter prejuízos com os precatórios quando a pandemia recuar.
Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, avalia que a crise atual exige um esforço coletivo de todos os setores. O deputado defende que as empresas sejam socorridas de forma adequada pelo governo federal, que, segundo ele, tem à sua disposição todos os instrumentos legais para enfrentar a crise.
Arlindo Quinalha cita como exemplo medidas para contornar a regra de ouro e retirar a imposição de cumprimento da meta fiscal e até do teto de gastos da Emenda Constitucional 95. Ele entende que, se o governo quisesse, poderia se valer desse poder para socorrer principalmente a área da saúde.
A Câmara analisa medidas emergenciais de apoio a várias áreas da economia durante o período de calamidade pública. Uma delas inclui socorro aos agricultores familiares. Vinícius Poit, do Novo de São Paulo, defende ajustes no texto para beneficiar o setor e superar dificuldades relativas à logística de entrega dos alimentos in natura.
O plenário aprovou nesta tarde a medida provisória que reduz, no período de pandemia, as contribuições devidas pelas empresas para financiar o Sistema S.
Foi aprovado o projeto de lei de conversão do deputado Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro, que prevê um corte de 50% dessas contribuições em abril e maio. A MP original determinava o corte nos meses de abril, maio e junho.
Duas tentativas de mudar o texto foram rejeitadas. Uma delas pretendia condicionar a redução das contribuições devidas pelas empresas ao Sistema S à manutenção dos empregos durante os 2 meses e também nos 2 meses seguintes.
Outra proposta de mudança rejeitada buscava excluir do texto o direcionamento das contribuições de empresas do setor portuário para o Serviço Social do Transporte, SEST, e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte, SENAT, em vez do Fundo de Desenvolvimento do Ensino Profissional Marítimo.
Na avaliação de Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro, a medida do governo federal de retirar recursos do Sistema S, justo neste momento de pandemia, é equivocada. Mas o deputado ressalta que as mudanças feitas pelo relator melhoraram o texto.
Carlos Veras, do PT de Pernambuco, teme que a medida provisória que reduz a contribuição das empresas para o Sistema S prejudique ainda mais os produtores rurais.
Segundo Carlos Veras, a MP reduz a alíquota do SENAR, Sistema Nacional de Aprendizagem Rural, em 1,25%, o que, no entendimento do deputado, inviabiliza o processo de capacitação do homem e da mulher do campo.
Para Bibo Nunes, do PSL do Rio Grande do Sul, alguns parlamentares de esquerda não entenderam que a medida provisória sobre o Sistema S beneficia as empresas. Segundo ele, quem emprega no país são os empreendedores e, neste momento de pandemia, é preciso dar todo o apoio ao mundo empresarial.
Em debate com parlamentares da Comissão Mista do Congresso, que discute as medidas relativas ao coronavírus, o presidente do BNDES disse que o banco tem capacidade para estender os prazos das linhas de crédito especiais para enfrentar a crise, caso a pandemia se prolongue.
Mas Gustavo Montezano reconheceu que o desafio é garantir que os recursos cheguem às empresas com a agilidade necessária. Até o momento, apenas 10% do Programa Emergencial de Suporte a Empregos foram executados. Confira os detalhes na reportagem de Silvia Munhato.
O presidente do BNDES, Gustavo Montezano, disse aos parlamentares da Comissão do Congresso Nacional, que acompanha as ações econômicas de enfrentamento da pandemia de Covid-19, que as linhas de crédito para micro e pequenas empresas esbarraram tanto em problemas de desenho quanto em questões relacionadas às exigências dos órgãos de controle do setor público. O Programa Emergencial de Suporte a Empregos, que financia folha de salários, tinha uma capacidade de R$40 bilhões e emprestou apenas 10% disso. Montezano acredita que é possível atingir a metade do valor com mudanças que estão sendo negociadas para reduzir as exigências pedidas aos empresários pelos bancos. O presidente do BNDES foi questionado sobre a capacidade da instituição de estender os prazos das linhas caso a crise sanitária se prolongue.
O desafio é colocar um montante desse tamanho na velocidade e na qualidade que o setor público, regulação, órgão de controle e legislação nos exigem e tem que ser cumprido. Então, olhando em 6, 12, 24 meses, operacionalmente, o banco não me preocupa em termos de capacidade. O desafio é executar isso de forma ágil e rápido e no prazo que se faz necessário.
O deputado Felício Latessa, do PSL do Rio de Janeiro, acredita que falta alguma sensibilidade social ao sistema bancário.
A gente precisa, de alguma forma, viabilizar de que os bancos tenham um mínimo de quê social. Eles fazem uma pequena margem, mas, felizmente, não trabalham. A reclamação de pequenas e médias empresas é imensa com relação ao atendimento.
Boletim elaborado pelo relator da comissão, deputado Francisco Júnior, do PSD de Goiás, mostra que o governo também vem tendo dificuldades para gastar os recursos orçamentários. Até o dia 12 de junho, apenas 30% dos R$ 404 bilhões já liberados haviam sido pagos. Os gastos extras do Ministério da Saúde e dos demais ministérios com a pandemia somavam 26% do total disponível. O auxílio financeiro a estados e municípios tinha uma execução de apenas 3%. Um dos próximos convidados a falar na comissão é o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que deve participar de debate na próxima terça-feira. O presidente do BNDES, Gustavo Montesano, disse que o banco vem atuando em várias linhas novas, como a que oferece crédito para que uma empresa maior repasse recursos para seus fornecedores. Além disso, quase R$ 30 bilhões em pagamentos foram suspensos para auxiliar as empresas devedoras neste momento. Ele também informou que o crédito que vem sendo pensado para o setor aéreo já foi aceito pelas empresas e não envolverá subsídios governamentais, embora o risco seja compartilhado. A comissão mista que acompanha as ações econômicas de enfrentamento da pandemia aprovou o requerimento de criação de uma subcomissão para contagem paralela de óbitos da Covid-19 no país. O objetivo é checar os números divulgados pelo Ministério da Saúde. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Projetos de lei, medidas provisórias, propostas de emenda à Constituição. Tudo o que pode mudar a sua vida. Acompanhe o que acontece na Câmara dos Deputados em tempo real. Siga twitter.com/Rádio Câmara. Presidência.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, participou de reunião virtual nesta terça-feira com representantes do Tribunal Superior Eleitoral, líderes partidários e especialistas para discutir o adiamento das eleições municipais por causa da pandemia.
Rodrigo Maia também voltou a criticar manifestações antidemocráticas contra o Supremo Tribunal Federal e a defender a aprovação das reformas tributária e administrativa. A reportagem é de Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou ser favorável à proposta de aumentar o tempo de televisão dos candidatos nas eleições municipais deste ano, como forma de compensar as dificuldades que encontrarão em razão da pandemia do coronavírus, uma vez que a orientação principal para impedir o contágio é evitar aglomerações. Maia participou de encontro com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, líderes partidários e especialistas, para debater o tema na manhã desta terça-feira. Segundo o presidente da Câmara, houve um consenso pelo adiamento das eleições municipais por algumas semanas, podendo ser realizadas entre os dias 15 de novembro e 20 de dezembro. Para ser alterada, a data precisa ser definida por meio de emenda constitucional, aprovada pelas duas casas do Congresso Nacional.
Acho que é uma boa ideia. Nós vamos ter mais dificuldade, mesmo no momento de queda da curva, né, mesmo que a eleição adiada com a queda da curva, de aglomeração, de proximidade. Talvez ampliar não o prazo da televisão, mas o tempo de televisão durante o dia, ou aumentar mais 5 dias a televisão, tem renúncia fiscal, né, por parte das emissoras. Não seria nenhum valor absurdo em relação à importância do eleitor poder conhecer os seus candidatos.
O presidente criticou mais uma vez as manifestações de caráter antidemocráticas ocorridas no sábado, nas quais extremistas soltaram fogos de artifício apontados contra o prédio do Supremo Tribunal Federal, com o intuito de intimidar a corte. Para Maia, as ações do Judiciário e do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, de desmantelar o acampamento em frente ao gramado do Congresso vão na linha de defesa das instituições. Ele acredita que nem o governo, nem o presidente Jair Bolsonaro apoiam esse tipo de ação antidemocrática.
Ele não carrega a faixa, né? É óbvio que isso, ele estar perto de manifestantes e alguns, né, têm faixas contra as instituições, gera um certo constrangimento, mas certamente o presidente nunca falou a favor daquelas faixas. Em algum momento, ele começou a ter o cuidado de não estar participando de manifestações onde essas faixas estavam expostas. Então, acho que o importante para a gente é que todos tenham o mesmo objetivo nesse momento, a união do país, a união dos três poderes, é claro, a defesa democrática da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa, mas uma radical rejeição a esses ataques antidemocráticos ao Supremo Tribunal Federal.
Maia afirmou que a politização sobre o sistema 5G pode encarecer o gasto dessa nova tecnologia no Brasil. O país sofre pressão por parte do governo americano para que não use tecnologias chinesas de telefonia móvel de quinta geração. Segundo Maia, se o país abrir mão da concorrência com a participação dos chineses, vai atrasar sua implementação e o Brasil pode ficar para trás.
Eu espero que o Brasil tenha uma concorrência com o maior número possível de participantes para que a gente garanta qualidade e preço. nós temos um risco grande, se a concorrência não for ampla, do custo de implementação do 5G no Brasil, e esse custo transferido para o cidadão ser um custo muito alto e um atraso na implementação de uma nova tecnologia.
Rodrigo Maia afirmou ainda que a prioridade da casa é a votação da reforma tributária e cobrou que o setor privado dê sua contribuição para a retomada da economia. Ele também defendeu a reforma administrativa como instrumento também para melhorar a qualidade do gasto público brasileiro, mas a tramitação dessa proposta deve atrasar, em razão de o Executivo adiar o envio da reforma para o ano que vem. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Milton Santos e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil está de volta amanhã. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.